senhoras, não, senhores deputados, os senhoras não vale a pena. Não há senhoras deputadas. Sim, está bem, nessa perspectiva. Relativamente à aprovação das atas, atuaremos nos termos habituais. Considerá-las-emos aprovadas, exceto se houver alguma sugestão de alteração, pedi a fizessem chegar à mesa. Não estando o PCP, não podemos passar ao ponto 3, porque o Sr. Deputado António Proa é um relapso incumpridor, não é? Não? Então é apenas incumpridor, não relapso. Não, o Sr. Deputado António Proa tinha-nos... Enfim, houve aqui um problema... Bom, exatamente por isso é que... Por isso. Nós tínhamos sido informados, Sr. Deputado António Proa, que ele, a ordem de trabalhos foi marcada sob minha responsabilidade, depois de contactos com o PSD, mas enfim, depois o Sr. Deputado António Proa, de facto, comunicou-nos que não podia vir, mas como já estava, a ordem de trabalhos não valia a pena alterar, agora veio, mas como não era para vir, já não está em condições de apresentar o relatório, ficará para a próxima reunião.
Mas agradeço a sua compreensão, Sr. Deputado.
Era o que faltava, Sr. Deputado. Aprecia-se... Um ponto, como se recordarão, foi, é sempre incluído a pedido do deputado João Soares, não é verdade, que é sobre a apreciação das visitas da Comissão, neste caso aos hospitais militares do Lumiar de Santa Clara e da Estrela. Alguém deseja pronunciar? Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para manifestar, enfim, eu acho que vários dos meus colegas partilham essa mesma, enfim, a observação que eu irei fazer agora. Foi, eu fiquei agradavelmente surpreendido com o processo em que se encontra a operacionalização do Hospital das Forças Armadas. Nós fomos ouvindo informações de que nada estava a ser feito, ou pouco estava a ser feito, ainda estava no papel. A verdade é que, de uma forma equilibrada, enfim, com bom senso, sem prejudicar tudo que tem a ver com a atividade hospitalar dos anteriores hospitais, a fase de transferência das várias especializações e outras dos hospitais da Marinha, do Exército para o Hospital das Forças Armadas está a acontecer a um ritmo satisfatório e competente. Já foram feitas obras, aliás, nós visitámos, quando visitámos o Hospital das Forças Armadas, reparámos que estas obras em parte já tinham acontecido e que ainda agora, hoje, se não me engano, o Sr. Ministro, ou este fim de semana, não sei, inaugurou as próprias urgências, que há algo que nos foi dito a quando a nossa visita que iria ser feito no fim de semana, e assim aconteceu. Foi também interessante de ver que no hospital, o antigo Hospital da Força Aérea, agora o Hospital das Forças Armadas, encontram-se elementos da Marinha e do Exército a trabalharem em conjunto, cada um na sua especialidade, o que é tal conceito de joint, neste caso aplicado aos hospitais, está também a acontecer. E, portanto, eu pessoalmente tinha uma imagem há uns meses atrás de que era uma reforma que estava atrasada e, sobretudo, não, demorava a pagar, porque algumas resistências que nós sabemos de capelinhas que existem, infelizmente, por vezes em Portugal, seja a que nível for, a verdade é que são as próprias Forças Armadas que estão a dar um exemplo muito positivo de como esse trabalho está a ser feito em conjunto e está a acontecer. E falta ainda os passos definitivos, nomeadamente... um dos edifícios, nós estão recordados no Hospital da Força Aérea, o anterior Hospital da Força Aérea, agora das Forças Armadas, será intervencionado para acomodar parte de outras valências, que o hospital, os dois hospitais da Marinha, um deles está totalmente encerrado, o de Belém, e o de Santa Clara, praticamente já só vimos aquilo vazio, completamente vazio, só alguns serviços é que ainda estavam a funcionar. Este fim de semana, parte desses serviços seriam encerrados, e só ficaria uma, se não me engano, o da imagiologia era o único que iria funcionar, e tem um acesso, aliás, direto, que permitiria ter todo o resto do edifício encerrado. E no hospital também do Exército, também reparamos que há uma parte que já está completamente encerrada. No prédio onde nós tivemos também aquilo progressivamente, porque tem ainda, obviamente, doentes. Exatamente. Eu gostaria, portanto... E eu ficava por aqui transmitir que eu fiquei agradavelmente surpreendido pelo processo em si, porque a minha ideia era outra. E fico satisfeito de ver que esse processo tranquilo e competente foi feito pelos militares, de uma forma integrada, e eu acho que isso também é de destacar aqui esse aspecto. Não ouvimos por parte de nenhum dos, se eu me recordo bem, de todos os diretores clínicos, que cuidados deixassem, ou não tivessem sido praticados por causa desse processo de transferência, ou doentes ficaram fora enfim, do acompanhamento necessário, que era uma das preocupações da Comissão em geral para todo este processo. Os próprios doentes acamados ou crónicos, enfim, que têm que ser transferidos, alguns já foram, enfim, foram feitos com a tranquilidade e a proteção necessária. E não está terminado o processo, foi outra informação que nós tivemos, claramente, que é preciso fazer um último investimento com alguma dimensão no Hospital da Força Aérea, o antigo Hospital da Força Aérea. Percebemos também que o hospital está dividido já em dois, na área da, que era o antigo Hospital da Força Aérea, 2/3 para o hospital, 1/3 para que ainda é base aérea. A pergunta que eu coloquei, a ideia é eventualmente de crescer, o hospital ter que crescer nessa área que é base aérea, para ficar exclusivamente a unidade hospitalar das Forças Armadas, o que também é, vai-nos, de uma certa forma, é satisfatório, porque ficamos a saber que há margem de manobra neste hospital para eventual futuro crescimento, sendo necessário para esse efeito. Fiquei também admirado que a estrutura hiperbárica também vai ser transferida, pelo seu percebi bem, para o próprio Hospital das Forças Armadas. Uma área está a ser feita, construída para esse efeito, e que também é algo que reparamos que não é... Falava-se que há a tal medicina operacional, toda ela tem que ser localizada exclusivamente nas unidades. Não, há aqui uma parte que tem a ver especificamente com a Marinha, que será ou estará presente fisicamente, pelo menos no Hospital das Forças Armadas. Também percebemos que há uma rede de cuidados puramente operacionais que estão nas próprias unidades, também nos foi explicado. No Exército, sobretudo, está mais espalhado, mas mesmo assim é tal a rede de, enfim, secundária de apoio necessário para garantir que esse sistema funcione. E, portanto, transmitir a este Sr. Presidente, que eu acho que foi uma visita muito útil, porque veio também alterar, pelo menos no meu, não sei qual será dos meus colegas, mas em relação a mim, veio alterar, enfim, uma ideia que eu tinha errada sobre este processo, e fiquei muito, muito satisfeito com esta visita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir a propósito deste ponto? Sr. Deputado Correia de Jesus.
Senhor Presidente, Senhora e Srs. Deputados, antes de mais, para dizer que estou, no geral, de acordo com o que foi dito pelo nosso colega João Rebelo, e corresponde efetivamente àquilo que tivemos a oportunidade de ver na visita ao Hospital das Forças Armadas, porque eu não estive depois na visita aos outros dois hospitais, mas é este que releva para esta apreciação. E para sublinhar também o nível das instalações e equipamentos, que de facto nos deixou uma impressão francamente positiva, e penso que mesmo, poderíamos dizer, sem similar noutras unidades do Serviço Nacional de Saúde. Acho que o debate que se seguiu ao briefing do Presidente da Comissão Instaladora foi muito esclarecedor quanto a certos aspectos relevantes do subsistema de saúde militar, e eu referi em especial as questões relacionadas com o financiamento deste serviço, nomeadamente as receitas próprias, que depois tive a oportunidade de inquirir junto do diretor financeiro, são mais significativas do que efetivamente poderíamos pensar, embora eu não tivesse uma quantificação de modo a poder elucidar os colegas a este respeito. Depois também foi interessante verificarmos qual é o universo dos beneficiários daquele Hospital das Forças Armadas, que é uma questão que, como os colegas sabem, contém alguns elementos controvertidos e que devem ser objeto de reflexão por parte de quem se ocupa destas matérias e de decisão por parte do Governo. E também o aspecto da cooperação e da complementaridade que deve existir entre este subsistema da saúde militar e o Serviço Nacional de Saúde, parecendo que poderão haver ali valências subaproveitadas, que era de todo o interesse que elas pudessem ser utilizadas também em benefícios de terceiros e não apenas daqueles que constituem o universo princípio das Forças Armadas e Convém aqui dizer que aquele Serviço de Saúde Militar tem como beneficiários não só os militares e suas famílias, mas também os agentes de segurança e respectivos familiares, o que amplia consideravelmente o universo dos beneficiários. Do ponto de vista operacional, uma vez que existe ali uma base aérea, suponho que é a base aérea número 3, se eu não estiver enganado, que me corrijam, ficamos sem saber qual será, se a base se manterá ali no futuro, mas pareceu-me prevalecente a ideia de que ela poderá extinguir-se ou ser removida para outro sítio, de maneira a transformar aquele perímetro em exclusivo como instalação do Hospital das Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não tive ocasião de participar nessa visita, no primeiro dia, porque estava na Conferência Interparlamentar de Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia, em representação da Assembleia, e no segundo dia por razões de ordem familiar. Mas, de qualquer forma, gostaria de assinalar o seguinte: eu conheço as unidades hospitalares em causa e, daquilo que pude recolher de informação dos colegas que participaram nessa visita, eu queria assinalar o seguinte, que foi possível constatar que foram dados alguns passos, ao contrário do que era a convicção generalizada de todos os deputados desta Comissão, no sentido da unificação das unidades hospitalares numa só, na cidade de Lisboa. Esse processo é um processo que já vinha de trás. A nossa questão permanece de saber porque é que este processo está a demorar tanto tempo e porque é que foram precisos 2 anos para que se conseguisse ver alguma coisa neste processo de unificação. Quando o Ministro da Defesa tomou posse, já havia um conjunto significativo, perto de 20 serviços que estavam unificados. A questão que permanece é se será possível, dentro do prazo estabelecido, que já dizia é um prazo generoso, nós de facto termos as unidades de saúde militares concentradas numa só unidade. Não ficámos com essa convicção de que o calendário seja integralmente cumprido. Vimos com bons olhos a decisão que desconhecíamos que estava prevista, mas vimos essa confirmação com bons olhos de transferência da Câmara Hiperbárica para a unidade do Lumiar, porque não faria sentido mantê-la fora, porque, apesar de ser medicina operacional, é ela própria, tem que estar instalada em algum sítio, não anda atrás dos meios operacionais da Marinha. Mas, sobretudo, aquilo que, do nosso ponto de vista, devia ser fonte das nossas preocupações, devia ser a percepção do cumprimento ou não do calendário que está definido. E se houver, e talvez essa seja a preocupação que devemos fazer chegar junto do Ministro, que, junto do Governo, que seria bom que aquele calendário fosse cumprido, porque as Forças Armadas ganharão com uma unidade de saúde centralizada, com maior capacidade de intervenção, com mais capacidade de intervenção médica dos seus profissionais, de melhor aproveitamento dos equipamentos, e também perceber se há interesse por parte do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa em aproveitar melhor aqueles recursos em benefício de outras pessoas. Existem protocolos com a ADSE, era preciso perceber qual o grau de aproveitamento desses protocolos, se há intenção do Governo os manter e aprofundar esses protocolos com outros sistemas de saúde. E perceber também, porque isso não resultou da visita, mas acho que talvez seja uma reflexão que nós devemos fazer e talvez encontrar uma forma de aprofundarmos o conhecimento sobre isso, o que é que vai acontecer ao sistema de assistência na doença dos militares. Porque esse é que é o dado mais relevante, porque a assistência na saúde dos militares e na doença não é um problema exclusivamente hospitalar. A visita aos hospitais foi positiva para se perceber que o processo está a andar. Mais vale andar devagar do que não andar. Seria bom percebermos o que é que, se isso vai ser cumprido o calendário, mas também percebermos o que é que vai acontecer à ADM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Mais alguém? Sr. Deputado João Soares.
Eu acho que há aqui um aspecto que, evidentemente, que eu me revejo naquilo que o meu amigo e coordenador da minha bancada, meu camarada Marcos Pestrelo, aqui acaba de dizer. Há um aspecto que talvez ele não tenha sublinhado por modéstia, mas que me parece importante sublinhar, tanto mais que hoje não há comunicação social, o que me parece positivo para esta reunião, apesar de ser aberta. É que o que está a andar é, digamos que, uma linha estratégica que foi definida pelo governo anterior, e provavelmente isso explica a modéstia do meu amigo Marcos Pestrelo, que foi secretário de Estado na área da defesa. Não vou dizer outra vez que ele foi secretário de Estado do Mar, para não causar aqui uma gargalhada, mas são sabidas as afinidades que o Marcos Pestrelo tem com o mar, como eu, aliás, também, modestamente, mas foi uma linha estratégica que foi definida pelo anterior governo. E, sinceramente, eu acho que aqui, do ponto de vista do diagnóstico, porque estamos a falar de saúde militar, o único problema, sublinhando mais uma vez a simpatia pessoal que o ministro merece, tem que ver com a forma como o ministro tem conduzido isto, como o comando político tem conduzido isto. E não vou citar o Marcelo Rebelo de Sousa, porque sei que incomoda citar os anteriores líderes dos partidos que estão no poder, ou dos que não estão no poder, ou dos que não estão no poder. A verdade é esta, quer dizer...
Podem ser citados, outros não.
No último domingo, há uns que podem ser citados e outros não. Como disse o Marcos Pestrelo, e bem, e eu sublinho, mais uma vez, revejo-me nas palavras que ele acaba de ser ouvido. Agora, a verdade é esta, quer dizer, isto está mal desse ponto de vista. E isso precisava de um diagnóstico. Eu também não vou a ponto, quer dizer, do ponto de vista da manobra política, o que o Marcos Pestrelo disse é interessante, quer dizer, cumpram lá o calendário, já sabemos que não vão cumprir o calendário. Já sabemos que não vão cumprir o calendário. E do ponto de vista daquilo que é o que, em termos de alguma inteligência operacional, estava previsto em termos de disponibilizar espaços para eventual venda, também sabemos que não estamos em época para esse tipo de coisas. Agora, a linha estratégica é boa, é preciso ter cuidado com a sensibilidade que os militares continuam a revelar, e, nomeadamente, é preciso ter a humildade de nos articularmos bem, de quem tem responsabilidade política, se articular bem com os vários ramos das Forças Armadas e, nomeadamente, com quem as comanda. Eu não quero entrar aqui em confidências, mas, quer dizer, o quadro que resulta do simples atendimento às reuniões regulares da nossa Comissão, ilustremente presididas pelo Sr. Presidente, dá-nos a situação que temos no terreno. Não vale a pena falar de outras instâncias onde também alguns de nós temos tido oportunidade de ver como é que as coisas se passam. E isso é que é absolutamente decisivo. Eu não sou daqueles que fazem apelos a remodelações, porque, evidentemente, não tenho nada a ver com este governo, sou oposição. Agora, acho que a situação, desse ponto de vista, é, em termos de avaliação da eficácia operacional, estamos a falar de Forças Armadas, mesmo no caso da saúde, é praticamente insustentável. E temos aqui militares profissionais, ou antigos militares profissionais, que evidentemente estão inibidos de fazer esta avaliação por razões de natureza política, mas que eu sinto que a partilham, basta olhar para o sorriso com que ouvem estas palavras. E esse é um problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. João Soares. Sobre este ponto, mais alguma questão? Eu, antes de passar a outro ponto da ordem de trabalhos, queria apenas referir-me a uma questão, e vou referir-me a ela numa perspectiva sobretudo preventiva. Não se trata, evidentemente, de imputação subjetiva de responsabilidades a ninguém, nem censuras ou críticas que não compete ao Presidente da Comissão fazer, mas chamava a atenção da Comissão para o facto que, no segundo dia de visita aos hospitais militares, a delegação da Comissão de Defesa era composta por 5 deputados, dos quais só 4 eram membros da Comissão de Defesa. E só duas das forças políticas estavam representadas nessa delegação. A próxima vez que isto acontecer, eu cancelo a visita. A próxima vez que isto acontecer, eu cancelo a visita, porque acho que não é dignificante, nem para a Comissão de Defesa, nem para aqueles que nos recebem, ter uma delegação reduzida a 5 deputados, dos quais um, repito, nem sequer é membro efetivo ou suplente da Comissão de Defesa, e em que apenas 2 das 5 forças políticas representadas nesta Comissão estavam presentes. Como eu acho que isso, repito, não é dignificante nem para a Comissão, nem para aqueles que fazem o favor de nos acolher e que têm o direito a ver uma delegação adequadamente composta em termos numéricos e de representação política desta Comissão, isso, enquanto eu for Presidente, não se tornará a repetir e, portanto, uma visita destas, nestas condições, não tornará a ocorrer. Regressemos atrás, Sr. Deputado António Filipe.
obrigado, é sobre esse assunto, para dizer que lamento de facto não ter podido participar. Mas
Sustante,
facto...
eu insisto que o meu objetivo foi claro, até exato. Porque eu nem sequer disse quais eram as forças políticas que estavam representadas na delegação.
Se o Presidente deixar falar, eu creio que o Sr. Presidente tem razão na preocupação que expressa, mas eu, dado que o grupo parlamentar do PCP não se representou, creio que isso é politicamente relevante e por isso eu quero aqui dar uma justificação. Não pudemos participar, dado que se deu a circunstância que não é feliz, do ponto de vista do trabalho parlamentar, na terça-feira à tarde haver a audição regimental do Ministro da Administração Interna na primeira comissão e na quarta-feira de manhã a discussão na especialidade, votação na especialidade da Lei sobre Segurança Privada, que, dado que eu também me ocupo de áreas da administração interna, era incontornável ter de participar. E, portanto, com muita pena minha, não pude participar na visita aos hospitais militares. Gostaria muito de ter participado nessa visita, mas, enfim, os partidos mais pequenos têm estas contingências e desta vez aconteceu assim. Mas, obviamente, que compreendo perfeitamente a preocupação que o Sr. Presidente aqui manifestou.
O Sr. António Filipe, já que está no uso da palavra, se quiser falar sobre o ponto número 2.
Sr. Presidente, quero, muito obrigado, para dizer o seguinte, nós já por diversas vezes fizemos aqui esta discussão, e eu por desatenção deveria ter comunicado que não é nossa intenção repetir a discussão aqui na Comissão de Defesa e que reservaremos esse projeto de resolução para uma eventual submissão à votação no plenário. Portanto, não dispensamos a discussão na Comissão de Defesa, porque ainda há muito pouco tempo, eu diria, obviamente não todos, mas quase todos os deputados desta Comissão tiveram já a oportunidade de participar há poucos meses numa discussão sobre esse projeto de resolução aqui, portanto eu creio que não será muito produtivo repetir a discussão.
Como é direito do partido apresentante requerer que a discussão se faça em plenário, assunto resolvido. Passamos então ao ponto número 5, apreciação sobre a participação na Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa, a Política Europeia de Segurança Comum e de Política Comum de Segurança e Defesa, realizada em Dublin. Sr. Deputado Helder Sousa Silva, Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De comum acordo, dado que na primeira vez o deputado Marcos Pestrelo cedeu uma palavra, hoje faria o inverso e passaria a palavra ao seu deputado.
Muito bem.
Até porque, em termos de saúde, hoje não me encontro nas melhores circunstâncias também. Oh.
Foi o resultado da
participação.
Isso é que é pior.
Da
Isso é que é pior.
Não foi a participação na reunião.
Estava frio, pá.
Senhor deputado Marcos Pestrelo.
Estava frio. Senhor Presidente, eu farei uma intervenção muito breve. Só para salientar o seguinte, o relatório da visita será distribuído pelos senhores deputados da Comissão, portanto, quem quiser pormenores sobre o teor da reunião poderá, com vantagem, ler as conclusões da mesma. Eu chamaria a atenção para o seguinte. Foi deliberado na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e Segurança Comum a constituição de uma comissão ad hoc para a avaliação do regulamento, estando previsto que cada delegação tenha um representante. E foi deliberado também que na próxima reunião em Vilnius será constituída uma missão que foi chamada Missão de Inquérito, Recolha de Factos nos Países da Vizinhança Meridional e Oriental, portanto, basicamente a bacia do Mediterrâneo, e essa comissão previsivelmente será constituída por 8 membros. Essa missão terá a missão de recolher informação e dados no âmbito da conferência, e na próxima reunião da conferência, que será em Vilnius, será constituída será deliberado constituir essa missão, que terá como missão visitar os países da bacia mediterrânica, do norte da África e do Médio Oriente, a fim de recolher informação relevante para as questões de segurança e defesa da Europa. E eu julgo que haveria interesse, tendo em conta a situação geográfica de Portugal, que a Assembleia da República estivesse presente nessa missão. É uma missão de 8 membros, e isso terá que ser discutido. Mas nós, para isso, temos que resolver o problema da constituição da nossa delegação. Assim como para a missão ad hoc para a aprovação do regulamento. Não é tão relevante, como é evidente, a comissão ad hoc para a aprovação do regulamento, mas, de qualquer forma, implica que nós tenhamos a capacidade de ter uma delegação definida para que a própria delegação possa escolher os seus representantes para umas coisas e outras. Sr. Presidente, esta era a primeira nota que eu deixava. Era relevante que nós resolvêssemos este problema. Existe uma resolução da Assembleia da República sobre esta matéria. Eu acho que é a altura, não conseguindo levar outras intenções avante, de cumprir essa resolução e aprovar a delegação nos termos dessa resolução. Acho que não há outra forma de o fazer. Segundo aspecto que queria referir, a conferência foi muito centrada nos problemas do Norte de África e do Médio Oriente, mas foi, tal como a primeira e como provavelmente a próxima, uma conferência muito proclamatória. Isto agora já são uma observação minha, que não deixa de revelar alguma da impotência da União Europeia nesta matéria, alguma da incapacidade da União Europeia nesta matéria. A União Europeia está muito preocupada com o que se passa no Norte da África, está muito preocupada com o que se passa no Médio Oriente, mas, na verdade, não tem grandes meios de intervenção, e isso resulta, como poderão, depois da leitura quer do relatório que a delegação portuguesa fez, quer das conclusões da própria reunião, perceber. Por fim, última observação. O Conselho Europeu de dezembro de 2013 será dedicado à política comum de segurança e defesa. Pelo que a próxima reunião desta conferência, que decorrerá no princípio de setembro em Vilnius, na Lituânia, terá alguma relevância, do meu ponto de vista, ou pode ter, na preparação desse Conselho Europeu. Talvez se justificasse que nós fizéssemos, no âmbito da Assembleia da República, eventualmente dinamizado pela Comissão de Defesa e pela Comissão de Negócios Estrangeiros, uma conferência parlamentar para fazermos alguma reflexão sobre este tema, porque talvez faça sentido que os deputados que representam a Assembleia da República nessa reunião de Vilnius levassem algum entendimento comum sobre essa matéria, para evitar que depois as observações que uns ou outros fazem durante a reunião não reflitam mais do que o seu próprio pensamento sobre aquela problemática, não refletindo sequer o pensamento do próprio partido a que pertence, e muito menos o pensamento da Assembleia da República. Então, talvez se justificasse que nós promovêssemos a organização de uma conferência parlamentar sobre a política de segurança e defesa comuns. Muito obrigado, Sr. Presidente. A tempo, naturalmente, da reunião de Vilnius.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Alguém deseja intervir sobre este ponto? Parece-me esta ideia, quanto a esta última ideia do... Independentemente da questão de substância, e aí, não tendo participado, aqueles que participaram estão em melhores condições de fazer apreciação, mas relativamente a esta última sugestão do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, parece-me bem, como aliás não seria outra coisa de esperar, vindo do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Mas parece-me uma boa ideia pormos a Comissão de Defesa. Pode ser em colaboração com a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também se não for, não vem nenhum mal ao mundo. Ah, sim, podemos fazer uma em comum com os negócios estrangeiros, só para deixar claro que deixamos de fora os assuntos europeus. Também me parece uma boa ideia.
Mas também pode ser atrito.
E teríamos que organizar isso no mês de junho, o mais tardar.
Era junho. Junho é outubro.
Não sei, em setembro a reunião. Não, dezembro o Conselho Europeu, setembro a reunião da Conferência Interparlamentar. Mas podíamos apontar para uma coisa em junho? O Sr. Deputado João Rebelo, acha bem? Com ar convicto. Acha bem e com ar convicto. Vou escrever outra vez à Sra. Presidente da Assembleia, que se esqueceu do assunto. O assunto esteve agendado para a Conferência de Presidentes de Comissão foi retirado e na última reunião da Conferência de Presidentes de Comissão não foi agendado. Porque, entretanto, a Sra. Presidente tinha dito numa reunião da Conferência de Presidentes de Comissão que ia tratar desse assunto em reunião fora da... Primeiro queria que fosse a Comissão, depois chegou à conclusão que era fora da Comissão, da Conferência, e que trataria desse assunto com os Presidentes de Comissão, até hoje. Sra. Deputada Mónica Ferro. Proximidade da senhora deputada.
É isso que eu estou a dizer, talvez por eu estar sentada aqui ao lado do CDS.
O chamado mandato sem representação.
Não, porque de facto não é uma delegação representativa do Parlamento Português. E eu já levantei essa questão e foi-me sugerido que o PSD poderia prescindir de um lugar para o seu parceiro de coligação. Ainda é menos representativo do Parlamento Português essa solução.
Muito bem, eu vou escrever uma derradeira missiva à senhora Presidente da Assembleia, chamando a atenção para a necessidade de resolver este assunto num sentido ou noutro, mas de o resolver em definitivo. Mais coisas, senhores deputados? Senhor deputado João Soares, tem a
palavra. Presidente, eu vejo com tanto entusiasmo a ideia que foi sugerida pelo meu colega Marcos Pestrello e que foi acolhida com a grandeza de espírito que nós lhe conhecemos, Senhor Presidente, e com as palavras simpáticas, que me atrevo a fazer já sugestões quanto a grandes nomes a participarem nesta conferência, porque a questão institucional de saber se é a Comissão de Assuntos Europeus, se é a Comissão de Relações Internacionais, eu, evidentemente, acho que temos que colaborar, temos que ter a colaborar connosco numa conferência destas, grandes figuras do pensamento estratégico português, como o professor Luís Fontoura, como aquela equipa do Instituto de Defesa Nacional, que deu um contributo decisivo, e até mesmo aquele professor Marcos Guedes, que numa sessão memorável, sob a presidência do Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, na Messe de Monsanto, uma vez também nos trouxe um contributo teórico muito interessante para as reflexões sobre as questões de defesa da nossa terra. Eu acho que são sugestões de nomes. Eu não vou falar mais uma vez num homem que esteve na NATO durante muitos anos, e que é o professor Fernando Cavaco Rodrigues, mais conhecido pelo Pavarotti português, também é um pensamento heterodoxo, do ponto de vista da reflexão, mas deixo aqui já algumas reflexões, são uma contribuição pessoal. Eu sei que Vossa Excelência acolherá com a grandeza de alma que eu sempre reconheci que Vossa Excelência tem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sobre este assunto da Conferência de Segurança e Defesa a nível da Europa, eu penso que é extremamente oportuno que se faça essa conferência, visto que vai haver uma cimeira no final do ano, que vai ser, portanto, protagonizada pelo Presidente da União Europeia, portanto, o Sr. Rampuy, penso que é ele, mas também em termos de chefes de setores, chefes de Estado, se calhar, mas também Ministros dos Estrangeiros e Ministro da Defesa, não é? E penso que é muito importante esta reflexão sobre este assunto, até para antecipar esta mesma cimeira que vai ter lugar no final do ano, que é uma espécie de Conselho Europeu, não é? Mas, digamos, pois, mas que eu não tinha ouvido. Que eu não tinha ouvido. Pois. Isso só demonstra que estamos completamente em paralelo nesta ação. É verdade.
Se tivesse ouvido, não tinha dito tão bem.
Eu diria que nem sempre é fácil encontrar duas pessoas em sintonia nos partidos políticos, quais, pelo menos na maior parte deles.
É verdade.
É muito difícil. Bom, eu acho que o assentimento da Comissão de Defesa está dado. Vamos então, eu vou ver datas e sugestões de ideias para podermos organizar um colóquio dessa natureza. Mais alguma coisa, senhores deputados? Não sendo o caso, está terminada a reunião.